destaques na informação à uma com o António Feliciano. Boa tarde.
Muito boa tarde. No entroncamento, o automóvel consumido por incêndio junto à escola secundária, polícia judiciária nas investigações. Por Orém, explosão de bidão de tinta provocou um ferido grave. Câmara de Tomar, dividida sobre o protocolo com a Refer. Festa da Cerveja arranca nesta sexta-feira, será nas imediações do Estádio Municipal.
Corrida de Touros dedicada ao imigrante. Sexta-feira, 5 de agosto, 22 horas, em Tomar. Cavaleiros, Rui Salvador, Sónia Matias, Brito Paes e Bernardo Salvador. Trocados amadores de Lisboa e Tomar. Bilhetes disponíveis a partir de 10 euros. Não perca a grande Corrida de Touros dedicada ao imigrante em Tomar. Sexta-feira, 5 de agosto, 22 horas. Reservas pelo número 914-097-117.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê aumento de nubosidade para as regiões do interior norte e centro, onde pode ocorrer aguaceiros. Quanto ao vento, esse vai ser temporariamente moderado no litoral a norte do Cabo Raso, a partir de no fim da tarde e também nas terras altas de norte e centro. Quanto a temperaturas máximas, para o Porto 30 graus, para Faro 31, Leiria 33, Guarda, Coimbra e Lisboa 34, Santarém 38, Castelo Branco e Évora 39 e para Tomar 40.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Vamos desde já para um direto com a Sertã. Com o Conselho da Sertã está em causa a apresentação de uma prova náutica, um evento de especial relevo que irá então ter lugar na região em agosto, neste próximo mês de agosto. E o jornalista Vítor Melenas tem estado a acompanhar esta apresentação durante a manhã desta quinta-feira. Vamos então já passar em direto para o nosso companheiro de reportagem. Boa tarde, Vítor.
Olá, muito boa tarde. Estamos em direto aqui da Sertã, no Convento de Sertã Hotel, onde ocorreu a apresentação então desta prova integrada no Circuito Náutico Turístico Internacional de Remo de Lazer. Eu tenho aqui comigo uma das responsáveis pela organização do evento, a Ruth Costa, do Ginásio Clube Figueirense, a entidade, digamos assim, promotora desta iniciativa. Ruth Costa, um evento que traz até à região largas dezenas de participantes e que se espera seja também, digamos, um impulso para a própria modalidade e para usufruir de espaços que noutras alturas do ano, de facto, neste caso as albufeiras, os rios e tudo mais, têm menos movimentação, mas, de facto, é esse um dos grandes objetivos, de facto, promover este tipo de modalidade.
Sim, bom dia. Realmente é a promoção deste desporto, do remo, nesta zona, e também a própria região, do aliar o desporto ao turismo, à cultura e à parte gastronómica, muito rica aqui nesta zona. Vamos ter cerca de 90 pessoas durante 4 dias, 11 a 14 de agosto, que vão remar na albufeira do Zêzere, mas vão também passear, fazer várias visitas aqui na região. Um destaque bastante especial para os acompanhantes que vão visitar durante um dia Tomar, claro, património mundial, estando aqui tão perto não poderíamos deixar de passar lá, mas claro que vamos também visitar aqui a Vila da Sertã, onde vai ser o centro do evento, onde vamos ficar instalados, e vamos passar por Ferreira de Zêzere e Drogão Grande. São 4 dias muito intensos, muitos quilómetros de remo, mas como já disse, também muitas visitas culturais, e queremos que as pessoas que saiam daqui e queiram voltar por elas próprias, sem ter propriamente um evento organizado. Vamos ter 7 nacionalidades europeias cá, belgas, luxemburgueses, italianos, franceses, ingleses, holandeses e, claro, alguns portugueses, mas que desta vez, por acaso, são a minoria. A maioria vão ser estrangeiros, sim.
Uma iniciativa, digamos assim, que tira partido, de facto, das grandes condições que toda a região tem, neste caso, só de Feira também, não é? Isto tem servido também para, digamos, incentivar estas práticas de uma forma mais concreta ao longo dos últimos anos aqui na região. O clube, o Ginásio Clube Figueirense, tem, digamos, assumido um papel preponderante aqui na zona nesse aspecto. Há esse crescimento.
Sim, é verdade, porque nós até 2008 também o ginásio dedicava-se mais ao remo de competição. Foi a partir daí que vimos esta abertura, porque o remo não é só isso, o remo não é só competição, o remo também é lazer, também é para adultos, qualquer idade é boa para começar a remar, a única obrigatoriedade é saber nadar, não existe mais nenhuma obrigatoriedade, e a partir de 2008 começámos, claro, perto de casa, perto da Figueira da Foz, na Figueira da Foz, no Rio Mondego, com o primeiro evento que criámos em 2008. Claro que Mondego em si não chega para nós, temos que mostrar toda a região e claro que o Rio Zezre tem umas condições fantásticas para a prática da modalidade e toda a envolvência para além do rio é excelente para este tipo de atividades.
Muito bem, muito obrigado. Felicidades para o ginásio e não só, também para este evento.
Tá, muito obrigada, adeus.
António Feliciano, de facto, fica então aqui este apontamento, esta nota sobre esta iniciativa que, como ouvimos, vai agora ocorrer de 11 a 14 de agosto no Rio Zezer. Envolve, portanto, também os concelhos de Figueira dos Vinhos, Sertã, Ferreira do Zezer e Pedrógão Grande, numa iniciativa que envolve autarquias destes concelhos, mas também a região Turismo Centro de Portugal e esta entidade que é o Ginásio Clube Figueirense, que, digamos, é promotora e que se associa à região de turismo para, então, levar a cabo este evento. A emissão vai passar, então, para os estúdios.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi uma madrugada agitada no entroncamento de um automóvel, um BMW 320D, foi consumido por um incêndio suspeito que deflagrou pelas 3h40 da madrugada desta quinta-feira. Apesar da rapidez em responder à ocorrência, quando os bombeiros da cidade dos comboios chegaram ao local, um parque lateral à escola secundária, já a viatura estava envolta pelas chamas. Um outro automóvel, que estava estacionado perto do veículo atingido, começou a sofrer os efeitos do calor do fogo, nomeadamente nas borrachas e na pintura. Refira-se que a Polícia de Segurança Pública esteve no local, assim como a Polícia Judiciária, ou seja, este incêndio poderá então ter contornos suspeitos, pelo que todos os indícios apurados vão ser objeto de investigação. E uma explosão num bidon de tinta seca, num total de 200 litros, provocou um ferido grave. Aconteceu na localidade de Vilões, freguesia de Nossa Senhora da Piedade, concelho de Orém. A vítima, depois de estabilizada no local, foi transportada para o Hospital de Leiria. E uma senhora com 80 anos de idade terá cometido suicídio na manhã desta quinta-feira dentro da própria casa, situada na localidade de Garcia, concelho de Marinha Grande, distrito de Leiria. Por aquilo que a ERTES apurou, a mulher terá recorrido ao método de enforcamento, sendo que foi o próprio marido a dar o alerta para a trágica situação. Convém referir que a Guarda Nacional Republicana esteve no local e irá continuar à frente do processo de investigações no sentido de se poder confirmar que está mesmo em causa um suicídio.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Entretanto, por tomar, há desacordo entre o Executivo PS e a oposição PSD independentes em torno do protocolo com a REFER. Mais pormenores com a Lígia Machado.
Foi necessário o voto de qualidade de Anabela Freitas para que a Câmara de Tomar aprovasse um adiantamento ao protocolo que existia entre o município e a REFER, assinado já em 2001, no âmbito do projeto que previa uma larga intervenção na zona da atual estação de caminhos de ferro e terrenos anexos, nomeadamente com a realização de um loteamento urbanístico entre a criação de outras estruturas. A autarquia chegou a acordo com a Infraestruturas de Portugal, que detém presentemente a tutela do processo, e propôs ao Executivo que fosse aprovada a caducidade da situação, fazendo cair o alvará do loteamento previsto, libertando a garantia bancária e aceitando as obras já realizadas. O assunto mereceu forte contestação por parte da oposição, com PSD e independentes a considerarem este acordo com lesivo dos interesses de Tomar. João Tenreiro, vereador do Partido Social Democrata, lembrou o conjunto de investimentos previstos e que, com esta aprovação, deixam de ser concretizados.
Nós, com este protocolo, estamos a abdicar de infraestruturas rodoviárias, ferroviárias e edificações constituintes da nova estação de Tomar. Interface intermodal, novo terminal rodoviário, porque era isto que estava comprometido a parte da REFER na altura. Arruamentos envolventes, incluindo a passagem rodoviária inferior ao caminho de ferro na Avenida António Fonseca Simões, novo terminal de autocarros de turismo, operação de requalificação, reabilitação urbana da zona envolvente da estação ferroviária e infraestruturas rodoviárias, ferroviárias e edificações constituintes do novo terminal de mercadorias de Tomar. Ou seja, isto aqui, nós perante isto, Sr. Presidente, e depois diz aqui, a Câmara Municipal não pretende promover um conjunto de ações anteriormente previstas, portanto abdica, por completo, abdicou deste tipo de obras que iriam ser feitas, e as partes pretendem, lá está, revogar parcialmente o protocolo. Portanto, isto aqui basicamente o que é, é um acordo para acabar com tudo, Sr. Presidente. E neste caso concreto, acho que deveriam, portanto, porque os antecedentes que aqui estão não justificam, nem os considerandos dão qualquer fundamentação pelo facto de estarmos a chegar a este momento. Portanto, não percebemos porque é que estamos a abdicar tanta coisa, Sr. Presidente.
Por sua vez, Pedro Marques, dos Independentes, classificou o protocolo como leonino e acusou a REFER de incúria. O vereador para aspectos como os prazos e as contrapartidas.
Esta viabilização figurará pelo prazo de vigência do PDM, ora a publicar. Mas o que é isto? Prazos indefinidos? Prazo à la longue? Se o PDM que agora se era publicado aqui um ano, ou coisa assim, não for revisto, e será que o PDM publicado, pois é uma questão aqui de substância, para aquela zona, se não é alterado, mantém-se a mesma? Se não for alterado? O que é isso? Portanto, Sr. Presidente, eu acho que com toda a franqueza, eu quase diria que estamos aqui por um protocolo leonino no sentido que é favorável só uma parte, não é a outra. Quais são as contrapartidas que nós recebemos? Porque vamos lá ver. Isto chega a este ponto por incúria deles, que não andaram com o processo. Percebo o mercado, isso, percebemos as razões todas, mas foi. E agora, o protocolo que existia é... parte dele é revogado parcialmente, mas as obrigações deles aparecem. As vantagens que eles tinham para a situação que não pertence à estação ferroviária mantêm-se na íntegra e, ainda por cima, sem contrapartidas nem cedências. E as contrapartidas e cedências, Sr. Presidente, têm há regras para isto. Ou seja, eles têm este índice que é líquido fora daquela cedência. Aquelas cedências são uma obrigação em qualquer loteamento.
ERTS. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Começa nesta sexta-feira mais uma edição da Festa da Cerveja da União do Tomar, que segue para a 29ª organização, que desta feita irá decorrer nas imediações do Estádio Municipal, ou seja, reside já aqui uma mudança significativa em relação aos últimos anos, onde o evento decorreu na Várzea Pequena. Abel Bento, presidente da União do Tomar, em recente entrevista à ERTS, abordou as dificuldades impostas à organização, considerando que as imediações do Estádio Municipal são o local menos mau daqueles que foram propostos.
Todas estas dificuldades em relação aos locais e também à indefinição da própria festa neste sentido, faz com que nós próprios organizadores gostávamos de que a festa atingisse outro nível. Gostávamos de pensar noutras coisas. Mas a verdade é que nós... Isto são atividades que, para nós conseguirmos algumas coisas, enfim, com outro tipo de visibilidade, até na angariação de público, têm que ser programadas com um ano de antecedência. nós teríamos que começar sempre, setembro, outubro, novembro, a começar os contactos para tentar novas coisas. E a verdade é que quem é que vai arriscar a fazer contratos, a fazer coisas com pessoas, quando depois nem sequer sabemos se conseguimos realizar a festa? Portanto, nestas coisas, nós próprios também sentimos que a festa devia inovar, devia criar outras coisas, mas também é verdade que, mesmo em termos de local, este espaço onde vamos realizar a festa é muito limitado, porque é muito pequeno. Agora, dizem, então, mas vão fazer ali? Não vamos fazer ali, porque de todos os locais que nos foram propostos, este é o menos mau. Não é? Este é o menos mau até para nós, em termos de despesa, porque em termos de casas de banho podemos utilizar as do estádio, não é? Pedimos à Câmara para nos dar essa autorização. Em termos de logística, nós também temos ali tudo mais perto. Portanto, todas estas situações faz com que a gente não possa fazer com que a festa atinja o nível seguinte. E depois também o facto da festa se chamar Festa da Cerveja, eu acho que também por vezes é capaz de criar alguma inibição às próprias pessoas. Porque quando se fala em Festa da Cerveja, as pessoas pensam logo que aquilo é tudo para uma cambada de bêbados, não é? E na realidade não é. Isto é um evento onde nós, em termos gastronómicos, temos uma oferta bastante grande, porque não temos só o frango, temos praticamente um pouco de tudo na Festa da Cerveja, desde os caracóis aos pipis, ao frango, às entremeadas, basicamente temos um pouco de tudo, e isto é um evento de angariação de fundos para que o clube possa, enfim, viver, pelo menos durante 2 ou 3 meses, um pouco mais desafogadamente com o que vive.
Luís Honório, outro dos rostos da organização, referiu-se ao programa propriamente dito, garantindo qualidade na animação para os 7 dias, ainda que, lamenta, falte tempo para mais.
Existe um programa para 7 dias com vários grupos de vários géneros, uma banda ou duas de originais, grupos de cantares, grupos habituais que circulam por essas festas e por concelho fora e arredores, grupos com qualidade e penso que seja um programa que irá satisfazer as pessoas. Mas claro, se tivéssemos um cabeça de cartaz, um chutes e pontapés, um Zamor Eletro, uma coisa desse género, é evidente que se lhe teria que haver entradas pagas. Mas também é evidente que teríamos de ter tempo para preparar uma festa dessa dimensão e tínhamos que sentir que a Câmara, que o município, também apoiava esse evento. Porque se formos a ver, este clube é da cidade. A cidade é a sede do concelho e é aqui que reside a maior parte da circulação de bens e serviços. É aqui, lógico, todos os eventos que se realizam na cidade não são só para o clube que pensa em angariar fundos, mas também são uma dinamização da própria cidade. É isso por vezes que noutros locais, e a gente sabe que as câmaras apoiam muito mais às vezes alguns eventos nas respectivas sedes de concelho, porque é aí que reside basicamente toda a animação de um concelho. Há aqui um grupo que eu acho muito engraçado, que é ali da Chamusca, chamado Besourinhos del Ferdinand. Temos o grupo TDT, temos um grupo de originais, que é uma promessa nova da música cá da cidade, chamada Nave Mãe. Temos o grupo Sem a Hora de Fátima. Temos o Nuno Rique, um artista que frequenta vários espaços deste concelho e que também vai fazer parte da nossa Festa da Cerveja. Temos o Calimer, que é o nosso profissional do karaoke aqui da nossa, é uma noite diferente também. E temos um grupo que é a primeira vez, ou pelo menos nos últimos anos, vai participar na Festa da Cerveja, assim, uma referência da cidade, que é os Patos Bravos.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Última nota neste alargado para lhe dizer que estão abertas as inscrições para a formação profissional como técnico de segurança e higiene no trabalho. Iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Mação e com a colaboração do SENFIC. O curso inicia-se na primeira quinzena de setembro e terá a duração de 14 meses. Os candidatos devem efetivar a respectiva inscrição no Centro de Formação de Mação, situado na Zona Industrial das Lamas, 241-571-301, este contacto, até ao dia 16 de agosto, inclusivamente. No que a condições de acesso diz respeito, os interessados devem ter idade igual ou superior a 23 anos. Ao nível das regalias, haverá bolsa mensal de formação, subsídio de refeição, subsídio de deslocação, a analisar caso a caso, seguro de acidentes pessoais, direito a férias, certificado profissional do nível 4 e certificação escolar do 12º ano. E assim finalizamos esta edição. Vamos voltar às 15 horas.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.